chamado cloridrato de cocaína, que totalizou aí 27 barras escondidas na cabine do caminhão. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sabará. Nossa equipe esteve por lá, Maraca, e conversou com o advogado dele, Cristiano Bonfim, que fala a versão do cliente.
Ele é caminhoneiro, oriundo da cidade de Linhares, no Espírito Santo. Foi contratado para vir até Minas Gerais buscar um baú de uma carreta. Ele veio só com um cavalinho. Chegando aqui, o baú não estava em condições adequadas de fazer a viagem, e através de serviços de aplicativo, grupos de mensagem, ele tomou conhecimento de um transporte, uma carga, ele acreditava ser uma carga lícita, até a cidade de Vitória, do Espírito Santo. Essas caixas estavam muito bem embaladas, ele não teve acesso, não havia qualquer tipo de odor característico que configurasse que poderia ser produto ilícito. Ele não tem qualquer passagem policial, acreditava que seria um frete normal. O serviço de inteligência já estava monitorando a pessoa que fez a entrega da carga para ele. Posteriormente, ele foi abordado, tá na estrada. Ele permitiu que os policiais fizessem toda a vistoria no veículo, nada de anormal no veículo foi encontrado. E depois, quando ele foi perguntado sobre aquelas caixas, ele deu a sua versão que sim, que estava transportando, fazendo um frete normal. A polícia rodoviária, posteriormente, ela tirou os lacres da caixa e constatou que sim, que tratava-se de pasta base de cocaína. Também foi encontrado substância semelhantemente à maconha, mas ele não tinha qualquer conhecimento que se tratava de produto ilícito.
Maracanã, agora o delegado finalizando a ocorrência, esse caminhoneiro de 43 anos será encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais. Repórter Clever Ribeiro.
Ô, gente, 1:15, o sinal eletrônico da Itatiaia marca. Obrigado pelo respeito, pelo carinho que você está conosco aí no YouTube. Para você que está, evidentemente, no carro. Alô, Gustavo Cícero, está indo para Brumadinho, na casa dos pais, ouvindo a gente agora. E a todos vocês que estão aí nas estradas, toma cuidado, tá bom? Vai com calma, respeite a sinalização. O que acontece? Estrada. Se a Polícia Rodoviária Federal hoje, vamos lá, parar 10 caminhões. 10 carros. Quantos vão ter problemas com relação a essa questão de drogas, sobretudo na 381, que é uma linha direta de transporte de drogas nesse Brasil? A gente não está falando mal aqui de caminhoneiro, não, tá? Nós estamos fazendo aqui uma hipótese, uma suposição, porque esse camarada falou que não sabia. É muito pouco provável que isso aconteça. Por causa de R$5.000, esse cara atravacou a vida dele por um instante. Não é por aí. Levar dinheiro fácil, nem influência digital hoje tá desse jeito. Ó a Deolana onde ela tá. Ó a Deolana, ninguém fala mais nela. Ninguém fala. Alô, Marcos, um abraço para você em Contagem, também não andando um abraço aqui do microfone do povo para o Sérgio de Contagem. Maracanã, parabéns aí pelo programa neste sabadão, a grandiosa Itatiaia. Vamos agora com as informações do Rio de Janeiro, onde um ataque terminou com 3 pessoas mortas. Mais um episódio de violência na capital fluminense. Diana Rogers tem os detalhes. Boa tarde, Diana.
Boa tarde para você também, Marcos Maracanã. Boa tarde para os ouvintes. Pois é, a Polícia Civil agora está investigando as circunstâncias desse ataque a tiros que terminou com 3 pessoas mortas na madrugada de hoje no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, uma região que é muito dominada ali por milicianos. De acordo com testemunhas, foi o seguinte: um carro simplesmente passou atirando contra as pessoas. 4 pessoas acabaram sendo atingidas, sendo que 2 morreram ainda no local e outras 2 foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca, também na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Dessas 2 pessoas socorridas, uma delas também não resistiu, totalizando, portanto, 3 mortos nesse ataque, 2 homens e uma mulher. E um quarto homem segue internado na unidade hospitalar. A suspeita é de que o ataque tem alguma ligação com disputa entre criminosos rivais. A Polícia Militar disse que o policiamento está reforçado na região e agora a Delegacia de Homicídios da capital fluminense investiga a motivação e a autoria dos assassinatos, já que ninguém foi preso. Já já eu volto com outras notícias. É com você, Marcos Maracanã.
Muito obrigado, Diana. Olha só, o Rio de Janeiro, todos os dias nós temos aí todos os tipos de informações trágicas. O que precisa ser feito aos nossos irmãos do Rio de Janeiro? Uma população que luta, uma população que está sendo roubada dia e noite. É a política com problemas incríveis. E aí alguém desce de um carro, passa num carro, sai dando tiro para tudo quanto é lado. É a certeza da impunidade? Será? 1:18. Deixa eu dar um recado para você aqui, preste atenção nesse recado da Implantar. Sorriso é a coisa mais sensacional que existe. Quando você tem vergonha de fazer aquilo que é mais sagrado, que é sorrir, mastigar, é hora de você fazer o implante mais barato do Brasil. Implante mais barato do Brasil é com a Implantar. Ó, uma pequena entrada, mais parcelinhas, você pode parcelar em até 20 vezes lá na Implantar. Consulte condições. Atenção, hein? 3195-9000, você vai ligar na Implantar, vai falar assim, Maracanã, no Itatiaia agora, pediu que eu ligasse aqui e eu vou fazer o implante mais barato do Brasil. Doutor Dilson, atende aí, 3195-9000, Itatiaia agora, eu volto já.
Construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria de alimentos mantém uma posição estratégica na economia de Minas, movimentando exportações, produção e empregos. Mesmo diante de oscilações na arrecadação e de um ritmo menor nas contratações, o setor apresentou crescimento e preservou saldo positivo no comércio exterior. Produtos como açúcar, carnes e outros alimentos ajudam a levar a produção mineira a mercados internacionais e fortalecem uma extensa rede de fornecedores. Que caminhos podem sustentar esse desempenho, ampliar a geração de valor e tornar o setor ainda mais competitivo no Brasil e no exterior? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
Marcos Maracanã.
Muito bem, são 13:21, 1:21 na Rádio do Povo Brasileiro. Movimentando agora as informações políticas no Brasil. Tá pegando fogo. Nós vamos agora um giro sobre os bastidores da política com os candidatos confirmados e muitas articulações no país inteiro. Aqui em Belo Horizonte, o MDB confirma Gabriel Azevedo como candidato e o nome do vice segue indefinido. Alice Brito acompanha e traz detalhes e informações para você agora. Boa tarde.
Foi lançada agora há pouco a candidatura do ex-vereador de BH, Gabriel Azevedo, para disputa pelo governo de Minas pelo MDB. O evento de lançamento ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de BH, e contou com a participação de apoiadores e pré-candidatos a deputados federal e estadual pelo MDB. Gabriel chegou à convenção acompanhado do deputado federal e presidente estadual do MDB, Nilton Cardoso Júnior. Ainda no púlpito, Gabriel Azevedo enfatizou que a transparência e proximidade farão parte de seu plano de governo.
E governar Minas Gerais exige também reconhecer uma verdade. Ninguém governa Minas Gerais apenas de Belo Horizonte. O estado é complexo, diverso, grande demais. Cada região tem dores, urgências e vocações próprias. Por isso, nós defendemos, Maria Lúcia, governos regionais. Não para criar cabide de emprego, não para aumentar a máquina pública, não para inventar burocracia. Defendemos governos regionais para aproximar o estado dos municípios, para que vocês, prefeitos, vereadores, lideranças locais e cidadãos, tenham uma aposta real de diálogo com o governo e para que a decisão pública deixe ser tomada por quem nunca pisou no território, Arley Santiago, onde o problema acontece, com o nosso norte mineiro. Minas Gerais, prefeitos, prefeitas, os que estão aqui e os que não estão, precisa respeitar os municípios.
Repórter Alice Brito.
Muito bem, os nomes estão sendo colocados à baila. Até o dia 5, todos terão que fechar as atas. Por exemplo, aqui ainda está uma indefinição no Republicanos, porque a convenção para oficializar o Tarcísio em São Paulo foi adiada do Cleitinho aqui, deram prioridade lá em São Paulo, e nós vamos ao vivo agora, a capital paulista, onde acontece nesse momento a convenção que confirma o governador Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição. Mardélio Couto, a movimentação agora em tempo real aqui na Itatiaia, ao vivo.
Confirmado, Maracanã, confirmado o nome de Tarcísio de Freitas na disputa pela reeleição ao governo de São Paulo. O político do Republicanos teve o nome confirmado agora na convenção que terminou há poucos minutos aqui no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Por aqui, um grande evento. O evento foi realizado, como eu destaquei, em um ginásio que registrou uma grande participação do público. Por aqui, Maracanã, vários ingredientes nesta convenção, que apesar de ser estadual, teve ingredientes nacionais. Destaco, por exemplo, aqui nós tivemos várias menções de exaltação às mulheres, apresentação de música gospel e até o governador Tarcísio de Freitas se emocionando durante a entrada no evento, e em um dado momento, durante a apresentação de uma banda gospel, ele chegou a chorar durante a convenção. Por aqui, Tarcísio de Freitas destacou que a principal marca do seu primeiro mandato aqui em São Paulo foi a coragem. Ele disse que precisou desse sentimento para enfrentar problemas crônicos aqui do estado de São Paulo, como, por exemplo, o tráfico de drogas na região da Cracolândia, famílias vivendo em áreas de encostas, a falta de investimento necessária na mobilidade urbana, entre outros problemas que, segundo ele, assolavam aqui o estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, Maracanã, ao falar do saneamento básico, por exemplo, ele fez críticas ao PT, diz que o Partido dos Trabalhadores foi contra o marco do saneamento, algo que é um problema crônico aqui no estado de São Paulo. Neste momento, ele fez a exaltação a investimentos que ele fez nesta área e também no serviço de despoluição de rios, investimento no metrô e no trem aqui no estado de São Paulo, entre outras áreas. Tarcísio não fez ataques tão duros ao oponente. Fernando Haddad, o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, está disputando aqui o governo do estado. Esse foi o tom de Tarcísio de Freitas. Foi mais técnico, e eu queria destacar aqui, Maracanã, algo que foi muito forte nessa convenção. Vários políticos, caciques, nomes de destaque fizeram muitas menções de exaltação às mulheres. Isso tem uma explicação, porque a esquerda costuma criticar, principalmente o PT, PT criticar a direita, falando que há um distanciamento da direita com as mulheres. Por isso, o próprio Tarcísio mesmo, na abertura do seu discurso, entregou flores ali para a primeira-dama, para sua esposa, exaltou as mulheres, e isso também se fez presente em outro discurso, no discurso do agora candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, que em uma ação de reciprocidade esteve presente hoje. Digo isso porque o Tarcísio esteve presente na convenção do PL na semana passada, que confirmou o Flávio Bolsonaro em um evento aqui na capital paulista. Hoje, Flávio Bolsonaro, retribuindo, esteve presente aqui na convenção. Flávio fez críticas às gestões do PT na esfera municipal, estadual e federal, críticas ao governo Lula, mas exaltou muito o caráter técnico de Tarcísio de Freitas no momento em que ele ocupou o ministério do governo Bolsonaro. Os ataques mais duros por aqui foram feitos pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que chegou a chamar Haddad, que é o oponente nessa eleição de Tarcísio de Freitas, de professorzinho de nariz empinado, incompetente e sem vergonha. Palavras duras utilizadas pelo Ricardo Nunes ao se referir ao Tarcísio de Freitas. E para encerrar, quem estava aqui, Maracanã, é o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, e ele não fez nenhuma menção à situação envolvendo ao Cleitinho. E também saiu daqui sem falar com a imprensa, Maracanã.
Tá certo, Mardélio. Esse imbróglio envolvendo aí o Cleitinho, Marcelo Aro, ele precisa ser resolvido e vai ter que ser resolvido. O Cleitinho diz que tem uma metralhadora para poder atirar. Vamos aguardar os fatos. Eles atacam uns aos outros. Depois todos se abraçam. Vamos girando a informação. Obrigado, Mardélio. 1h29. Agora nós vamos a Brasília saber da agenda desse fim de semana do presidente Lula, que participa da convenção política e de várias convenções e tem inclusive o seu nome confirmado no PT na disputa à reeleição. É a informação na Itatiaia, Pedro Nascimento. Boa tarde.
Boa tarde também para você, Maraca. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nesse sábado. Pois é, o presidente Lula terá o nome confirmado, portanto, amanhã, nessa convenção que acontece em São Paulo. Mas hoje o dia já está movimentado, né? Num aquecimento aí para esse evento que acontece amanhã. O presidente Lula participa neste instante, está até falando neste momento aqui, na convenção estadual do PT da Bahia, que é onde o presidente participa, inclusive, do lançamento da candidatura de Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, vai tentar ser eleito aí senador, junto com Jax Wagner, ex-líder do governo no Senado e que foi afastado, né, no mês de julho, graças a toda a confusão envolvendo o Banco Master, a confusão envolvendo Jax Wagner e a relação com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro e que era um operador do Master na Bahia. Por lá, o presidente Lula começou o discurso há pouco, né, mas antes dele falaram também Jax Wagner e Rui Costa. E nenhum dos dois entrou em detalhes a respeito da situação, enfim, de toda a polêmica que teve nessa semana, mas também não era de se esperar que eles fossem falar disso. O que a gente teve por lá, na verdade, foram ataques direcionados à oposição na Bahia, oposição que tem a candidatura, né, mas há um grupo muito coeso do PT na Bahia, são mais de 8 partidos que estão apoiando a candidatura da reeleição de Jerônimo Rodrigues, e aí entre esses partidos você tem também o PSD, tanto que a gente teve a presença lá no palco, junto com o presidente Lula, junto com os demais candidatos. A gente teve também Otto Alencar, que é senador pela Bahia do PSD, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, mineiro, também do PSD. E amanhã, portanto, já a expectativa para que o presidente Lula participe dessa convenção que vai confirmar a sua candidatura à reeleição. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro. São as convenções partidárias que, repito, elas têm até o dia 5 para as atas serem fechadas. O PT já decidiu que sai com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reeleição e o Alckmin, Geraldo Alckmin, vice. E aí a gente está aguardando aí as decisões de outros partidos. O PP diz que não vai participar, vai ficar isento. Inclusive não deixou que a Tereza Cristina fosse convidada, inclusive, para ser vice de Flávio Bolsonaro. Então, nós estamos esperando aí para ver o que vai acontecer nisso tudo, né? O importante é que você tenha calma, muita calma nessas eleições. Ó, 1h32, eu vou para um rápido intervalo e volto já.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
1:34 aqui na Itatiaia. Hoje é um dia extremamente triste para o rádio brasileiro. Morre o fundador da Rádio Liberdade FM. A Itatiaia homenageia agora Geraldo da Silva Santos, o Lapinha, o Tonho da Lapinha. Em nome de toda a equipe da Itatiaia, as nossas homenagens.
Hoje o Rádio Mineiro está de luto. Nos despedimos de Geraldo da Silva Santos, o eterno Lapinha. Nascido em 5 de junho de 1926, ele construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela coragem e pela simplicidade. Uma vida que traduz a história de tantos brasileiros que venceram pelo esforço, pela honestidade e pela determinação. Ainda jovem, aprendeu o ofício da carpintaria com o pai. Também foi tropeiro, transportando mercadorias até o Mercado Central de Belo Horizonte. Cada etapa dessa caminhada ajudou a formar o homem que nunca perdeu o respeito pelas pessoas, o valor da palavra e a disposição para trabalhar. Com visão empreendedora e espírito inovador, Lapinha transformou dificuldade em oportunidade. Incomodado com a falta de espaço para divulgar sua loja de móveis, tomou uma decisão que mudaria a história da comunicação em Minas Gerais. Adquiriu a Rádio Capela Nova. O ano era 1982. 10 anos depois, ela renascia como Rádio Liberdade FM, tornando-se referência na música sertaneja e abrindo espaço para um gênero que ainda encontrava poucas oportunidades nas emissoras. Mais do que criar uma rádio de sucesso, Lapinha ajudou a transformar o Rádio Mineiro, revelando artistas, formando profissionais e aproximando milhões de ouvintes da música que faz parte da identidade do povo brasileiro. Ao lado da saudosa Dona Teresa, construiu uma família unida, sustentada pelos mesmos valores que sempre conduziram sua vida: trabalho, honestidade, respeito e amor. Vice-presidente do Grupo Itatiaia e CEO da CNN Brasil, João Vitor Xavier, lamenta a morte de Geraldo Lapinha, se solidariza com a família e destaca a importância do empresário como fundador da Rádio Liberdade.
É com muita tristeza que nós da Itatiaia e da CNN recebemos a notícia do falecimento do seu Geraldo Lapinha, um homem que fez muito pela comunicação do estado de Minas Gerais, deixou uma marca gigantesca, criou uma das rádios de maior sucesso em Minas Gerais e no Brasil. E aqui eu queria deixar um abraço especial aos seus filhos, meus amigos, o Ronaldo e o Eduardo, que conduzem com brilhantismo esse grupo de comunicação. Deixar um abraço em todos os funcionários do Grupo Liberdade e em toda a família e amigos do seu Geraldo Lapinha, onde nós nos incluímos também. Nós sempre fomos parceiros no mesmo mercado e com um respeito enorme, uma admiração enorme pelo que o seu Geraldo Lapinha construiu. Ele é um homem que teve uma vida de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empreendedorismo e de muita visão de negócio. A Rádio Liberdade é um sucesso absoluto há muitos anos, é uma referência no Brasil na música sertaneja e é um legado que ele deixa para Minas Gerais. Os grandes homens são assim, eles se vão, mas o seu patrimônio maior, que é o seu legado, eles ficam para contribuir com a sociedade. E é uma alegria muito grande, como alguém apaixonado pelo rádio, alguém desse mercado, ver o que ele construiu e o que ele deixou para todos nós de Minas Gerais. Então fica aqui, por parte da Rádio Itatiaia, o nosso reconhecimento à trajetória do seu Geraldo Lapinha, à sua história e a todos os nossos co-irmãos da Rádio Liberdade, por tudo que essa emissora representa e por tudo que o seu Geraldo Lapinha fez pela Rádio Difusão de Minas Gerais, do Brasil e pela música sertaneja de Minas e do Brasil.
O apresentador do programa Itatiaia Dona da Noite, do Parada do Rádio e comunicador presente em vários momentos aqui na Itatiaia, Gutenberg Gomes, também lamenta a partida de Geraldo Lapinha. Gutenberg trabalhou por quase 2 décadas na Rádio Liberdade, em contato próximo com a família que administra a emissora.
Bom, nesse sábado, dia 1º de agosto, a gente recebe com muito pesar a informação da morte do senhor Geraldo da Silva Santos, mais conhecido como Barão ou Barão Lapinha, uma doce figura que recentemente chegou aí aos 100 anos de idade e ao longo de toda essa sua longa vida realmente foi um visionário, um apaixonado pela comunicação, pelo rádio, pela música sertaneja. E eu que tive o privilégio de fazer parte da família Liberdade durante 17 anos da minha vida, sempre tive o Barão como aquela figura de referência, pela sua sabedoria e pela sua simplicidade acima de tudo. Então, fica aqui a minha solidariedade a toda a família Lapinha, aos amigos da Rádio Liberdade e, sem dúvida nenhuma, o Barão deixa esse legado para todos aqueles que amam a música sertaneja, para as novas gerações que estão chegando. Podem ter certeza que todos nós devemos muito aí a esse homem visionário e esse apaixonado pela comunicação e pela música sertaneja. Então, vá em paz, Barão, porque o seu legado é grandioso. A minha solidariedade a todos.
Geraldo Lapinha era natural de Betim e o prefeito da cidade, Heron Guimarães, lamentou a partida do empresário. Nas redes sociais disse, abre aspas, é com tristeza, mas com um profundo senso de agradecimento que nos despedimos hoje do eterno betinense e um dos pioneiros da nossa cidade. Fecha aspas. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também prestou solidariedade. Disse nas redes sociais, abre aspas, em nome do povo de Belo Horizonte, meus mais profundos sentimentos ao Ronaldo e toda a família Lapinha, pelo falecimento do nosso querido senhor Geraldo. Que Deus conforte o coração de vocês. perdemos uma lenda do rádio em nosso estado. Fecha aspas. Esse legado permanece vivo. Seus filhos herdaram não apenas a missão de conduzir a Rádio Liberdade, mas também a paixão pelo rádio e o compromisso de manter viva a essência construída por seu fundador. Um legado que continua em cada música que emociona, em cada locutor que abre o microfone, em cada artista que encontra espaço para mostrar seu talento e em cada ouvinte que faz do rádio sua companhia diária. Hoje, Minas Gerais se despede de um grande empreendedor. O rádio brasileiro se despede de um pioneiro. E milhares de pessoas se despedem de um homem que acreditou na força da comunicação, da família e do trabalho. À família, aos amigos, aos colaboradores da Rádio Liberdade e aos milhões de ouvintes que fizeram parte dessa história, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos.
O nosso papel no rádio sempre foi e sempre será esse. Nós, do rádio brasileiro, temos orgulho daqueles que impulsionam esse nome. O rádio é eterno. Eu volto já.
Quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria de alimentos mantém uma posição estratégica na economia de Minas, movimentando exportações, produção e empregos. Mesmo diante de oscilações na arrecadação e de um ritmo menor nas contratações, o setor apresentou crescimento e preservou saldo positivo no comércio exterior. Produtos como açúcar, carnes e outros alimentos ajudam a levar a produção mineira a mercados internacionais e fortalecem uma extensa rede de fornecedores. Que caminhos podem sustentar esse desempenho, ampliar a geração de valor e tornar o setor ainda mais competitivo no Brasil e no exterior? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
No Itatiaia agora, 4:46. Ô, gente, ó, o Pulsa, que é Doe Sangue, tá precisando de você. Leda Gonçalves Vanderlei, todo e qualquer tipo de sangue, tá? 31-3335-6600, tá bom? A grandeza da Itatiaia vai ajudar a Leda Gonçalves Vanderlei. Deixa eu dar um recado pra você. Autoestima tá baixa? A insegurança aparece? Deixa eu explicar uma coisa pro senhor e pra senhora. Seu marido tá aí no boteco agora, tomando aquela cervejinha, aí ele fica lá o tempo todo porque ele não quer voltar pra casa, porque ele não quer fazer aquele negócio, sabe por quê? Ele tá fraquinho. Forte Erete! para o homem que quer voltar a ter o desempenho, a firmeza, prazer de verdade. 3 dias de efeito Forte Erete, viu? E vai chegar para você com descrição. Não vai chegar aí, ó, o Forte Erete chegou. Não, vai chegar não. Fica tranquilo, tá? Sexo seguro, sexo tranquilo com Forte Erete. É bem-estar, é investimento. Os 15 primeiros que ligarem agora, 34016800, vai ganhar um desconto do Maraca, o descontão do Maraca. Então, Forte Erete, 34016800, 1h47. Atenção.
Entrevista.
A Expo Cachaça Brasil Beer e Festival Minas Mais Doce. Minas Gerais é referência nacional na produção de cachaça artesanal e também se destaca pela produção de cervejas especiais e doces tradicionais. Esses setores movimentam a economia, fortalece o turismo e valoriza a cultura mineira. Eu estou aqui com o José Lúcio. Ô José Lúcio, seja bem-vindo. Nós temos que valorizar a nossa cachaça. Muitas vezes ela é melhor do que os uísques por aí afora, da Escócia, dos Estados Unidos. O brasileiro precisa valorizar mais e publicizar mais um produto que é nosso, sobretudo de Minas Gerais. Boa tarde.
Boa tarde. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer alguns eventos internacionais e é exatamente isso. Os escoceses, as destilarias, falando muito bem do uísque, né? Quando tomaram nossa cachaça, sentiram que a gente um dia vai chegar lá e vamos conquistar o espaço do uísque.
Ô José Lúcio, é o fortalecimento da cadeia produtiva da cachaça no Brasil. O brasileiro, ele parou de ter esse preconceito de falar desse produto que é com qualidade, que é um produto que precisa de ser publicizado e que gera empregos. Por exemplo...
A cachaça movimenta anualmente 15 bilhões de reais. É um setor que tem um peso na economia também. Mas o triste é que nós pagamos 78,1 de impostos. Quer dizer, nós somos os mais taxados do que, inclusive, o segundo mais taxado. O primeiro é o cigarro com 83 e pouco. Então, quer dizer, a Inconfidência Mineira foi por conta dos 20% do Quinto do Ouro, né? Nós estamos com 4 vezes mais de impostos. Então, nós temos que resolver esse problema com essa questão da tributação que está sendo discutida entre vários estados, que também é uma confusão danada. O ICMS é 20%, 18%, 23%, 32% em cada estado. É uma confusão enorme. Mas a Expo Cachaça é exatamente isso, a oportunidade para a gente colocar aquelas pautas que ajudam o setor a se desenvolver e chamar a atenção do governo sobre aquelas pautas em que prejudicam o setor e atrapalham o desenvolvimento desse setor. 86% dos destilados consumidos no Brasil é cachaça. Quer dizer, a gente tem um peso na economia.
É derivado da cachaça, né? Por exemplo, a caipirinha e outros produtos também, não é isso?
Sim. Hoje a gente tem vários produtos. Hoje, inclusive, tem também os RTDs, que são aquelas bebidas prontas para beber, que estão surgindo no mercado, que tem como base a cachaça. Mas o importante é que a gente tem em Minas Gerais um evento que vem desde 98, carregando essas pautas importantes do setor, ajudando o setor a se desenvolver. Agora nós estamos fazendo com doce o que nós fazíamos antes com a cachaça, tirar o preconceito, mostrar para o pequeno produtor, porque o pequeno produtor muitas vezes não tem oportunidade, nem visibilidade, nem ponto de venda para poder colocar o seu produto.
Nem o direcionamento para poder fazer o seu produto ser publicizado, não é isso?
Exatamente. E quando a gente tem um evento como a Expo Cachaça, permite que esse produtor possa ter visibilidade, possa comercializar o seu produto e mostrar para o público a qualidade dos produtos que estão sendo oferecidos no mercado. E coisa que, inclusive, tirou um pouco do preconceito da cachaça foi exatamente isso, a visibilidade do público do produto que está sendo oferecido.
Porque envolve aí também a questão do turismo, né? Envolve uma economia, envolve novos mercados, é isso?
Sim,
essa discussão está fazendo parte da Expo Cachaça Brasil Beer?
Sim, exatamente, porque o que acontece? A gente tem uma exportação ridícula, né? A gente exporta de 10 a 14 milhões de litros por ano, que representa de 0,5% a 1% da nossa produção, que é na faixa de 1,3 bilhão de litros. Nada. Agora, por que isso não acontece? Porque a gente não tem, o produtor não tem o gás suficiente por conta dos impostos que paga internamente para poder ter energia, para poder conquistar o mercado externo.
Essa indústria, vamos lá, uma curiosidade, sucro alcooleira, ela opta por oferecer, por exemplo, para o mercado de etanol ou os mercados de combustíveis do que propriamente dito a cana-de-açúcar, a cana, a verdadeira cana para se produzir a cachaça em Minas Gerais, por exemplo, que tem cachaça, tem cana que é boa lá no Rio Grande do Sul, que eu não sabia, com um espaçamento maior, tem cachaça boa em outros lugares, mas a cachaça mineira é a tradicional.
Hoje 39,6% dos produtores estão aqui em Minas Gerais.
E nós temos 39%.
Tem 1.266 produtores, são os produtores que estão registrados no Brasil. 501 estão aqui em Minas Gerais. Agora, na última publicação, deu 504. Então, a gente tem 39,6. E também tem, na região sudeste, concentra a maioria deles. Mas o que é mais importante, por exemplo, a gente pode ter também, aí é uma questão de que a Petrobras tem que verificar como é que essa coisa pode caminhar junto. O produtor que produz a cachaça, ele produz a parte que é descartada, se transforma em álcool combustível.
Que agora vai ser obrigado 32% no combustível.
Né? Pois é, mas esse álcool combustível que o produtor de cachaça tem, produz, ele utiliza inclusive nos carros que circulam dentro da fazenda, é o combustível que ele utiliza nas suas operações. Na sua operação. Mas ela pode também sair dessas fazendas para poder entrar no mercado formal e ajudar também, né, o produtor a ter uma outra renda.
Fala nisso, o consumo de produtos naturais, os produtos artesanais, ele vem crescendo. Eu, por exemplo, adoro um doce artesanal, adoro, até porque o sabor é outro. Porque o sabor dos produtos agora, eu venho falando isso, não é de hoje. A gente percebe o requeijão da indústria, diferente o sabor. A gente percebe a linguiça, diferente o sabor. Mas a cachaça, aquela linguicinha da roça, aquele docinho de leite, é isso. Esse produto tem aumentado a venda deles? E a expectativa de público para esse evento que vocês estão realizando?
Entre 20 a 25 mil pessoas, porque nós temos ali a questão da lei da física também, que a gente tem os estandes todos, né? Então, o espaço para público, ele é o espaço que nós vamos ter esse público, mas a gente tem também a preocupação de dar uma condição de qualidade para o público que circula dentro da feira.
Então, aproveita aí, convida mais uma vez as pessoas, se tiver alguma rede social para as pessoas integrarem. Por favor, José Lúcio, representando aqui a Expo Cachaça Brasil Beer e Festival Minas Mais Doce.
6 a 8 de agosto, no Center Minas Expo. Ingressos às vendas pelo www.expocachaca.com.br via Simpla. Quem for vai ficar muito feliz pelo que vê. E inclusive que a gente tem lá vários estados do Brasil, 18 estados participando do evento, então vai ser um passeio pelo Brasil que produz cachaça dentro de um espaço de uma feira.
Ei, bebo da branca, bebo da amarela, só não beba garrafa, porque não passa na goela, beba com moderação. Você trouxe um presente pro Maracanã, eu vou te dar um microfone da Itatiaia para você de presente.
Olha, muito feliz.
Esse é o microfone do povo, um microfone que te dá a oportunidade de impulsionar a nossa cachaça brasileira.
O povo tem que cada vez mais ter voz, né?
Tem voz. Voz ativa é na Itatiaia. Que Deus abençoe você,
muito
tá?
Muito obrigado.
Eu vou lá visitar. Muito obrigado. Ó, eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já. É o Itatiaia agora.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Desenvolver um território é cuidar das pessoas, valorizar histórias e criar oportunidades que permaneçam. Com essa visão, a Herculano Mineração investe em ações de inclusão, formação profissional, bem-estar dos colaboradores e apoio a projetos sociais, culturais e esportivos. A empresa fortalece a presença feminina na mineração. Das áreas operacionais às posições de liderança, incentiva a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apoia iniciativas que aproximam esporte, cultura e comunidade. Da qualificação de jovens à preservação do patrimônio, a Herculano mostra que a mineração feita com responsabilidade gera empregos, movimenta a economia e constrói relações duradouras nos territórios onde atua. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Você Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis. 3272-1166.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruque. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
Muito bem, 13 horas e 58 minutos, 1h58 aqui. Eu vou estar no plantão da cidade 4 horas da tarde. Se a senhora quiser fazer alguma reclamação, que quiser tocar o bumbo, fique à vontade, porque nós estamos aqui para todo o processo de atender você. Manda mensagem para cá no nosso WhatsApp, você pode entrar no nosso site, fica à vontade, eu quero ouvir áudio, eu tô carente de áudio. 1h52. Obrigado pelo carinho, logo mais eu volto. E agora vem aí a Cássia Cristina com o Sábado Retrô. It's a hurry, nothing gonna hurry. Hey, I the trees, the dreams, red roses too, I see the blue. And I pinch myself for a wonderful world. Cássia Cristina, com uma nova roupagem no Sábado Retrô. O Maraca volta 4 da tarde no plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
A Itatiaia sempre perto de você.
Motorista de aplicativo aqui, começando as atividades e garrado na Itatiaia.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Voltando pra minha terra, eu renasci.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
Vocês é uma maravilha. Hoje é que eu consegui o seu telefone aqui, viu?
99996-7074.
Qual pra toda obra?
Faça contato.
Fazer que é delicioso. Pastel, mais tarde.
Mande sua denúncia.
Parece que eles colocaram brita, mas aí a chuva saiu.
Sua sugestão de reportagem.
Então esse é o problema, é feriado demais não, gente. Tem que descansar de vez em quando também.
Ou compartilhe sua opinião.
Só não gostei desse horário de 11 a 16 pra tomar cervejinha, né?
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
E tamo junto.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudale. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
A Itatiaia é a companhia das suas tardes. Com informação, prestação de serviço e debate. 1 da tarde, você fica bem informado com o Itatiaia Agora.
A partir de agora, as principais notícias.
As duas, a chamada é geral.
Bom lembrar que aqui cabe de tudo, jornalismo, interação.
Às 4 é hora do plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
Maracanã, aqui no novo
plantão. E pra fechar as tardes da Itatiaia, o programa policial mais tradicional do rádio.
Itatiaia Patrulha deu em primeiríssima mão.
No carro, no site, no aplicativo. Ou com imagens no YouTube. As tardes da Itatiaia fazem companhia pra você.
Sábado Retro.
gente, boa tarde, bom sabadão na Itatiaia, que delícia estar com você aqui nesse sábado. Ô, saudade que eu tava do nosso sábado retrô, né? Eu vim, depois sumi de novo, voltei, meu povo, 1º de agosto. Isso aí, agora 2h02, o nosso sábado retrô tá na área, mês de agosto começando, é o chamado... mês do desgosto, né? Tem muita gente que fala que mês de agosto é o mês do desgosto, aí outras pessoas falam que é o mês dos ventos, é um mês que venta muito. Ah, já ouviu aquela expressão que agosto é o mês do cachorro louco? Gente, tinha uma história de que havia mais cães com raiva durante o mês de agosto. Não tem fundamento nenhum, mas o povo fala, né? O mês do desgosto, mês do cachorro louco. É o mês que não acaba nunca, porque é muito dia, né? A gente sai do mês de julho, que parece que não acaba. E aí a gente, julho com 31 dias, aí chega agosto também com 31 dias, aí parece que são 268 dias por mês, né? É, quando você fala assim, gente, agosto durou o quê? 84 anos, Jack. Quase um Titanic. Mas tá começando o mês de agosto e aí, que a gente pensa? Cabe a nós. É, definirmos o que a gente vai fazer nesse mês. Aí se você já começa falando assim, ah não, agosto é mês do desgosto, é um mês ruim, aí não vai ser bom mesmo, né? Depende da gente. Então vamos fazer desse mês um mês bem legal, um mês diferente do ponto de vista positivo, tira essa ideia de desgosto e vamos pensar num mês de bênção, num mês bem legal, viu? Dia 1º de agosto é um mês inteirinho pra gente viver, pra gente fazer coisas legais. Hoje é Dia Nacional do Selo, amanhã, domingão, é o início da Semana Cultural Nordestina, mas não é selinho de beijo, não, é o selo da carta, que hoje em dia quase ninguém usa. Ah, mas esse selinho aí é mais legal, né? Eu gostei mais desse, diga-se de passagem. Gostei mais desse selo, viu? E o nosso Sábado Retrô, que tem trabalhos técnicos dele, o Fabito, o Fábio Batista, o amansador de burro bravo, esse menino. E nos estúdios hoje é DJ Ronald. É o DJ Ronald Araújo? Ah, é o Chiquinho? É o Sérgio Coelho. É o nosso querido Sérgio Coelho, que é a enciclopédia viva do áudio da Itatiaia. Lá na Central Morrinho da Mimosa? É o DJ Renato Lopes, é o Morro da Mimosa, trabalhando pesado neste sábado. A seleção musical é dele, Mércio Sattler. E a apresentação é comigo, Cássia Cristina, mas vocês me chamam de tantos nomes, gente, que eu já nem ligo mais, a gente já não tem apego a nome, não. É Cássia Cristina, tá? Mas aí você escolhe, pra mim tá tudo certo. Queria começar o programa hoje com uma... trechinho de uma música, Chitãozinho Chororó, no Rancho Fundo. Só um trechinho aí, DJ.
No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade.
Sabe por que eu tô começando hoje com essa música? É em homenagem ao senhor Geraldo Lapinha, o fundador da Rádio Liberdade. Essa era a música que ele gostava muito. E eu acho que a gente tem que reconhecer, né, as pessoas que nos deram oportunidade. E eu sou muito grata à família Lapinha, porque foi o primeiro local, primeira rádio grande em Belo Horizonte, que me abriu portas. Eu vim do interior, eu tinha 20 anos de idade, fazia rádio comunitária no interior. E foi a primeira porta que eu tive, e conviver com o seu Lapinha foi um aprendizado, porque era uma pessoa que só trazia alegria. Eu nunca vi ele triste, ele só chegava sorrindo, acolhedor, paizão mesmo, aquela pessoa de coração bom, humildade plena. Então, nos deixa hoje o fundador da Rádio Liberdade, da Rede Planeta, nossa co-irmã. A Itatiaia está acompanhando, né, a equipe de jornalismo acompanhando esse momento, mas deixo aqui também a minha homenagem, os meus sentimentos a toda a família Lapinha por essa perda. 100 anos muito bem vividos e de um legado muito bacana que ele deixa. Quantas vezes ele abria as portas da casa dele para receber os amigos, a equipe toda, para celebrar qualquer coisa, uma pontuação legal na audiência, tudo era em casa. Então, sempre família, sempre porta aberta. E deixo aí a homenagem, a gratidão e a alegria por ter feito parte um pouquinho ali, ter aproveitado um pouquinho da alegria do seu Geraldo Lapinho, nossos sentimentos a toda a família. E aí, gente, aquele negócio, como eu sempre digo, né? As pessoas, elas não podem ser eternas, mas nós temos o poder de eternizar isso quando a gente pega esse legado e passa aí pra frente. Então fica o legado da humildade, da alegria e assim a gente, das histórias, e é assim que a gente eterniza as pessoas. O nosso Sábado Retrô de hoje, então, vai seguir, né? A gente tem que tocar o barco, 2:07 agora. Eu quero trazer um tema aqui pro Sábado Retrô que pode até gerar um tiquinho de polêmica, viu? Tem uma pesquisa do Bank of America que foi divulgada recentemente falando sobre os hábitos de consumo, de gastos da geração Z. Quando o assunto é relacionamento. Então, gente, esse estudo mostrou que o custo de vida está mais alto, que os jovens estão mudando a forma como eles se relacionam. Esse levantamento aponta que 51% da geração Z não está gastando nada por mês com os encontros românticos. Antigamente era aquele negócio, você guardava dinheiro para poder sair, para poder... Não, vou levar num restaurante legal. A geração Z está gastando, 51% gasta R$0. E aí, e tem também eles afirmando o seguinte, que eles estão adiando os avanços no relacionamento por questões financeiras. Tipo, vou só ficar por enquanto, não vou namorar sério não, porque vai ter gasto. Ah, não vou noivar, não, porque tem que comprar aliança. Tá assim agora. E aí entrou na moda o relacionamento com passeios a custo zero. Piquenique, que você gasta pouco, uma caminhada no parque, uma corridinha pela manhã. Vamos caminhar junto, vamos cozinhar lá em casa, assistir um filme lá em casa. Por quê? Você vai gastar menos. Né? Vai fazer um macarrão com frutos do mar e vinho. Aí você serve lá suco de uva e macarrão com sardinha. Tá tudo certo, muito mais barato. Tá assim, por quê, gente? O negócio tá feio, né? Coisa não tá boa. Só que esse hábito, ele já era comum lá no passado. Porque como que as pessoas namoravam antigamente? Era no portão de casa. Era assim, na volta da igreja, da missa do domingo de manhã. Tinha que almoçar em casa com a família. Não tinha esse negócio. Virou uma glamourização aí nos últimos 30 anos de ir para restaurante caro, de fazer viagem caro. Mas antigamente tinha esse trem, não. Eu quero saber de você como era namorar na sua época. Me conta aí, quando você era aquele jovenzinho, aquela jovenzinha, como era o namoro? Era namorinho no portão? Ou tinha esse negócio de gastar dinheiro pra namorar? Me conta aí, ó. Nosso WhatsApp tá liberado. É o 319-9996-7074. E é bom que você me conta também se o maridão aí precisou gastar dinheiro pra te conquistar, se você teve que investir em alguma coisa. Como é que era, gente? Era uma florzinha roubada no jardim da vizinha, que você entregava e a pessoa ficava feliz. Uma cartinha que você escrevia pro namorado e borrifava perfuminho e ele ficava todo emocionado. Agora, hoje, os jovens estão gastando menos, mas tem uma turma aí que já gastou muito dinheiro, gente, para impressionar a moça, tinha que fazer... Não, vou comprar um celular de última geração de presente... Antigamente era vou escrever uma carta de próprio punho. Os jovens agora estão começando a fazer isso de novo, tá? Na sua época, como foi? Você foi conquistada com algum presente caro? Você foi conquistado de alguma forma diferente? O que que você fez para conquistar alguém? Como era esse namoro aí? Ó, o WhatsApp tá liberado, 319-9996-7074. Vamos falar dos relacionamentos de antigamente, dos namoricos e se era difícil a vida, se era fácil, se deu trabalho ou não. Mas, ó, eu gosto de fofoca completa, você me conta tudo pra não me deixar curiosa, fechado? Então vamos começar com música, Fabito? Vamos lá, então, a gente viajando. Gente, tem um detalhe, hein? O programa de hoje, ele tem uma particularidade. Todas as músicas que vão tocar hoje estão completando 50 anos. Todas de 1976. Mestre Sattler fez uma seleção de cinquentinhas para hoje. Então a gente vai viajar no tempo, mas com data marcada. Só músicas de 1976 para o programa de hoje. 50 anos. Se você tem mais de 50, você deve se lembrar aí das músicas que faziam sucesso nessa época, de alguns acontecimentos também. Aí eu vou trazer algumas coisas aqui pra gente relembrar. Por exemplo, nessa época, né, 1976, No Brasil, em 22 de agosto, faleceu JK, num acidente automobilístico. Foi uma data importante, algo que marcou o ano de 1976. Falando do mundo, foi o ano da morte do Mao Tse-Tung também, que foi uma das dinastias políticas mais importantes ali da China do século XX. Ah, foi o ano em que Steve Jobs, o Steve Wozniak e o Ronald Wayne, eles fundaram o quê? A Apple. Também em 1976. Foi no ano em que a NASA lançou o seu primeiro ônibus espacial internacional.